Escreveu o camarote, a pista VIP, a puta que pariu e o fã que gosta de você tá lá, mano.
Agora, você tá sentado na frente de um palco entre o público e o artista, tomando champanhe, fazendo as coisas,
isso a galera
você
adora.
Não se incomodar com isso.
Não cancela um show às 6 da tarde, o público inteiro já lá dentro.
Você imagina que não tinha água. E aí entra o Limp Bizkit tocando aquela... Os caras quebraram tudo, meteram fogo. Fala, meu povo, tamo de volta! Mais um episódio aí chegando do B3 mais um. E antes de mais nada, André Barcinski, Ice Blue, João Marcelo Boscoli. Cara, vamos aplaudir a galera. Chegamos em primeiro lugar.
Impressionante.
Dentro dos podcasts de música. Ó. Pra tristeza no Spotify, pra tristeza dos fãs do André Barcinski.
Pô, tristeza? Os caras estão super felizes.
Não, os seus fãs não.
Não, imagina.
Os seus fãs não admitem.
Ele não, o André Barcinski
tá em primeiro, mas não com o B3.
Não.
Que isso?
Que isso, pô, galera. E a gente prometeu trazer um ouvinte aqui, né?
Então, nós vamos trazer no ano que vem. Tá? No ano que vem, 2024, terá um...
Maravilhoso.
Traremos aqui um ouvinte nosso para participar.
Ou uma, né? Pode
ou
ser. Ou uma, convite. Ou os dois. Uma mulher.
Sim, pode ser também. E traremos aqui, sim. Então, olha, muito obrigado a vocês aí que colocaram o B3 mais um em primeiro lugar.
Primeira coisa que eu faço fora nascer, que eu cheguei em primeiro lugar. Nunca tinha feito nada que ficou em primeiro lugar. Obrigado, beijo.
Parecia o Cazuza.
Como assim? Que Cazuza?
Anota essa frase aí, porque dá pra fazer uma música aí. E bem-vindo também, né, ao mundo dos haters. João Marcelo Boscoli!
Quem manda falar mal do YouTube?
Eu não falei mal do YouTube. Falou mal de Las Vegas e daquele lugar, como é que chama lá?
Sphere. A gente só falou que polui, só isso.
Falou nada demais.
Polui.
Olha,
é um lugar onde o show não é a principal atração, é estranho.
Verdade, né? Mas, ó, galera, você tá vendo aí, siga a gente aí, nos siga em todas as plataformas, compartilhe, divulgue, ouça, assista, faça tudo, é muito importante, tá? E dê likes, é importante para dar engajamento para nós, para fortalecer o podcast.
E quando cortar, fala que é do B3, né?
É. Olha aqui, o assunto de hoje é um assunto...
Deixa eu só... Tô com um pouco de calor aqui, bem.
Como ele é cuzão, né? Eu sabia!
Peraí, tá calor, cara!
São Paulo tá 90 graus!
Calor, cara! Calor! Ah, agora tá melhor. Vamos lá.
Bem-vindo ao clube, demorou.
Vai.
Demorou, mas bem-vindo ao clube, né, Blue?
Agora tá fresquinho. Vai.
Tá bom. Mas tem ele falando que isso ia acontecer, né?
O quê? Não falei nada.
Pra quem tava na fila, pode festejar.
É, pode. Pode.
Tava muito tempo lá.
Eu tô sentindo um recibinho sendo passado aqui.
Você também, vocês não têm culpa de ter pego o pior time do Boca da história. Faz parte.
Ó, recebo.
Faz parte.
Olha aqui.
Vamos lá. Agora eu tô bem. Vamos lá, fala. Qualquer assunto aí.
Ele se escondeu pra... Olha, é muito chato.
Escondi nada, rapaz. Pô, tá calor aqui, cara.
Olha aqui. O tema de hoje, cara, é um tema super atual que aconteceu recentemente quando a Taylor Swift esteve no Brasil. E o show da Taylor Swift no Engenhão, o primeiro show dela na turnê aqui no Brasil, numa sexta-feira à noite. Eu li relatos, até como eu postei lá no meio de uma jornalista, Ana Serra, na revista Marie Claire. Eu fiquei abismado com os relatos da mulher que foi ao show. É uma coisa assustadora. E uma tragédia aconteceu que uma garota, uma menina, né, Ana Carla, se eu não me engano, de 23 anos, saiu do Mato Grosso e morreu, cara, dentro do show. E também, não é culpa do show, culpa das circunstâncias também, de um garoto de 25 anos também, que foi assassinado em Copacabana, também saiu do Mato Grosso, foi uma tentativa de assalto. Quer dizer,
na praia à noite.
Num fim de semana, duas pessoas morreram. Mas em relação ao show, o que eu li, Blue, Barça e João... Eu vi a jornalista falar que era uma desorganização sem fim. Foi uma noite, um dia no Rio de Janeiro, que a sensação térmica bateu 59,3 graus.
Dentro do estádio.
Ou seja, isso é um deserto. São 60 graus, cara. E aí, João, não podia entrar com garrafa d'água, não podia entrar com leque para as pessoas se abanarem. O piso era um piso de metal que pessoas que caíram se queimaram.
Segundo grau.
Um copinho de água pequeno custava R$8 e você não conseguia comprar. Num show que no Engenhão, para quem para quem acompanha futebol, 40 mil, talvez é um puto lota, 60 mil pessoas. Pergunto a vocês, amigos. E a pessoa economiza dinheiro, muita gente saiu de outros estados para se divertir, para ver seu artista. Cara, com que desrespeito com o povo, com as pessoas, né?
Essa política de não deixar entrar com água, infelizmente, é normal. Né? No Brasil, você não consegue entrar com água e comida em shows, né? Normalmente não se deixa. Né? Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas estou falando que não foi uma coisa exclusiva do show da Taylor Swift. Você não consegue entrar. Mesmo com água fechada. E a desculpa é, pode virar uma arma, as pessoas podem jogar no artista, essa é sempre a desculpa. Né?
Mas aí eu vou só te fazer um parênteses. Não estou defendendo,
eu acho errado. Mas
está expondo os fatos.
Estou expondo os fatos, claro. Você não consegue entrar.
Mas deixa eu fazer um parênteses. E o bom senso?
Sim,
num dia que você tem 60 graus quase de sensação térmica, eu acho que você tem que olhar e falar, gente, o que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje?
Não é normal.
O bom senso também tem que vir da parte da produção do show, cara.
Sim.
Você acha que o artista...
Começa aí também.
O artista errou, o Blue? Você acha que o artista deveria ter a ciência disso? Ela deveria ter visto ou não? Ou tem não é da alçada dela?
Tem muita coisa que não chega pro artista. Muita coisa não chega. E quando chega, muitas vezes o artista tem que tomar uma providência. Não fazer o show como nós deixamos de fazer show. Já que...
Qual motivo?
Porque não tinha condições.
Falta de respeito com o público?
Total. Deixamos de fazer um show um pouco tempo agora, porque não tinha como fazer.
Mas,
festival.
Em São Paulo ou fora?
No Rio de Janeiro também.
Também no Rio?
No Rio de Janeiro.
Mas vocês que viram ou chegou... Quais eram os problemas?
Nós estávamos num hotel e acontecendo um show e dando vários problemas. Vários problemas acontecendo. Porque os caras mudaram o show, tiraram o show de um local e colocaram em outro. E nesse outro local era uma reserva florestal.
Tinha umas cobras no chão, né?
Irmão, quando começou o PA bater o som e a chuva, aquele monte de cobra saiu... Mano, você achou cobra no banheiro, cobra no camarim, cobra no meio do público. Tipo assim. Como você faz um show desse?
Eu acho que o problema maior quer dizer, claro, problema aconteceu um monte de problema nesse show da Taylor Swift. Agora, uma das decisões piores foi no dia seguinte. Né? Porque você tinha um show no dia seguinte, no sábado. E aí, eles cancelam o show às 6 da tarde com o público inteiro já lá dentro. Isso eu achei muito errado, porque se acontece uma tragédia como aconteceu com a moça, ela morreu na sexta-feira, adia logo o show seguinte para ver o que aconteceu.
Aí que tá, talvez a informação chegou no artista essa hora.
Não, mas eu digo, ela demorou 24 horas.
Foi no dia seguinte, no show do sábado.
No show do sábado.
O artista talvez não tinha tido ciência que tinha morrido uma pessoa antes.
Não, sabia, porque ela morreu na noite anterior e aí na manhã de sábado tava uma enxurrada, a rede social, todo mundo.
E ela mesma comentou que ela tava arrasada.
E aí, beleza, então assim, olha, adia o show, vê o que tá errado, né, e se programa. Agora, não cancela um show às 6 da tarde com o público inteiro já lá dentro. Porque tinha assim, fazer show para adolescente, não tô dizendo que todo o público da Taylor Swift é adolescente, mas show para adolescente é muito perigoso, né, de uma maneira geral. Por quê? A gente tá num show e a gente começa a passar mal e tal, a gente tem um pouco a ciência de que, olha, a gente não tá legal, vamos procurar um médico. Agora, uma coitada de uma adolescente ou um adolescente que espera uma vida inteira para ver a Taylor Swift ou Blink 182, ou quem
que
quer que seja.
Na porta
que
do
dorme
estádio?
Na porta, que
meses
passa a semana toda,
pegar o lugar,
entendeu?
Lá na frente.
Ela não vai ter... Não tô querendo desculpar nada aqui, mas não vai ter a cabeça, né, para falar, não, eu não tô legal, vou sair aqui da frente, que eu tô há uma semana esperando esse show, quer dizer, eu tô a minha vida inteira esperando esse show. Então é muito mais perigoso. O número de fatalidades em shows para crianças e adolescentes é alto, infelizmente, né? A gente teve aquele caso do Menudo em São Januário, né? Não sei se você lembra, nos anos 80 morreram duas ou três pessoas também pisoteadas.
Quantas pessoas tinha aquele dia em São Januário?
Cara... Também, 1985, não dá pra cravar, mas os jornais dizem 80 mil pessoas em São Januário.
Em São Januário,
se você vai em São Januário, você sabe que não cabe metade disso. Então,
metade? Não, bem menos.
Não, bem menos. No gramado, somando o gramado, aquelas coisas gramado, assim, mesmo tudo. Assim, entendeu? Mas eu digo, é muito perigoso, né? Show pra público mais jovem, assim. Eu acho que tinha que ter... As leis têm que mudar, basicamente, né? Eu acho. As leis têm que mudar, tem
Por
que
exemplo,
ter uma...
o que você mudaria?
Bom, eu mudaria essa coisa de não entrada com água e alimento, por exemplo. Por que não? A pessoa vai ficar o dia inteiro numa fila.
Ele vai acabar consumindo lá dentro também.
Exatamente. Agora, isso é uma coisa antiga mesmo. Eu tentei entrar com comida no primeiro Rock in Rio 85, fui barrado.
Não, mas ó, mas tudo bem, ô João. É. A questão é o seguinte, cara. Era um dia típico. Nós estamos falando de 60 graus.
E tem o seguinte também. Nenhum estádio do Brasil é projetado para show. Você sabe disso. Sim. O Engenhão não é, entendeu? Você vai nos Estados Unidos, é tudo lugar marcado. Você não fica num lugar, é muito raro você ir num show. Muitos estádios são fechados, são climatizados.
Às vezes não tem, mas
tal.
Tem o
exatamente,
ventilador. Que
exatamente. É. E aqui não tem, assim, não sei se o Allianz é preparado para isso. É, né? Ah. É, mas o Engenhão certamente não é, né? É um estádio de esporte que é usado para shows também.
Então, mas independentemente disso, eu concordo, mas tem coisa, gente, que é o bom senso.
Sim.
Mas... é olhar o ser humano, João. Como é que você põe uma placa de metal? Velho, tem 60 graus. 60 graus é uma coisa muito séria, cara.
Mas depois então, que... Benja, se não mudar lá atrás, não vai mudar na hora do show. Porque o cara que está sendo contratado para ser lá o segurança, o cara da portaria, ele vai falar assim, não é comigo, o show já é assim.
Tá
entendeu?
Bom.
Quer dizer, isso tem que mudar.
Tá
não estou tentando justificar.
Mas aí, João, o cara acordou de manhã, o produtor. O cara está na cidade do Rio de Janeiro. Está o Brasil inteiro falando que o Rio de Janeiro... tá com uma sensação térmica de 59,3 graus.
Sim.
Gente, 59 graus, João.
Não, é pior que uma sauna, não sei, né?
E aí, pô, alguém não pode aparecer, João, e falar, gente, olha, é aquilo que show de adolescente também, muita gente, filas quilométricas, essa Taylor Swift mexe com uma multidão. Gente, olha, cadê aqueles esguichos que nem a gente vê em show lá fora?
Isso que eu pensei, enquanto vocês estavam falando, eu só pensei nisso.
Então...
o esguicho, o ventilador, distribuição de água, permissão naquele dia de maneira extraordinária que se entre com água. Com relação a Taylor Swift, você falou, acho que o Blue tem razão, as coisas vão chegando em ondas, né? É claro que quando tem uma notícia pública que alguém morreu, isso aí claro que choca, ela respondeu na hora. Mas já é um trem que já tá meio desgovernado horas antes, né? Eu acho que esse conjunto de decisões de você manter o show e depois, quando todo mundo está lá dentro, eu não sei que espécie de sucessão de fatos pode ter acontecido para gerar isso. Porque a gente está falando da T4F, né, gente? A T4F
sim.
Não é uma produtora que começou agora sim, tal, mas uma produtora que tem um histórico de shows, shows grandes, bem-sucedidos, muito grande. Eu acho que foi, sei lá, uma tempestade perfeita, como se fala no mundo militar, né? Mas foi uma confluência muito infeliz de fatos, né? Primeira coisa que eu acho que se você vai tomar uma decisão de cancelar o show, você tem que fazer aquilo no dia anterior mesmo. Não dá para todo mundo. Só tô falando o óbvio.
Sim.
Que o tamanho da obviedade é diretamente proporcional ao absurdo.
Mudaram por causa da pressão da opinião pública.
Então...
o negócio começou durante o dia...
Mas ficou pior.
Começou...
ficou pior.
Ficou pior.
Porque você não cancela um show com um público bem dentro pior. Do estádio. Muito pior. Cancela de manhã. Fala, olha, tá adiado, beleza, a galera não vai pra
então,
lá.
Porque eles foram movidos pela opinião pública. E não, por vontade própria. Eles deveriam, depois que a menina morreu...
Eles mesmos
falaram assim, gente,
cancelar.
Morreu uma pessoa aqui.
Vamos cancelar
o show de amanhã, porque pô, não tem condição nenhuma ter um show. Agora, isso tudo tem uma palavra só, João. O cara pode ser a produtora que for. Ganância.
Você acha que é ganância?
Total. É. Eu acho, não é? É o quê?
Olha, eu acho...
Em tese tá tudo segurado,
pega
né?
Pega tão mal pra empresa também, que eu fico me perguntando assim, é o lucro de um show... Mas o nome da empresa está em jogo também. Então, não sei se é exatamente ganância. Eu acho que é um misto de...
O nome da empresa. Amanhã, o cara traz a Madonna.
Eu não sei,
o público vai do mesmo jeito.
Mas
o
cara
vale
tem
o
que antecipar algumas coisas,
eu acho
né?
também. Eu acho.
Vai chover. O que a gente vai fazer quando chover para esse público?
E
se ficar calor? O que vai fazer? Tem que antecipar algumas coisas.
E a informação, todo mundo tem hoje.
Hoje, se você antecipa essa parada, é uma coisa. Agora, o cara já tinha feito calor no começo da semana, mano.
E tava previsto.
Não, e previsto que pra sexta-feira fazer mais calor. É.
E se não fosse 59, fosse 50,
era a mesma coisa. Era a mesma coisa. Então, aí que tem que vir entrar a parte da parte estrutural, pô. Vamos dar água, vamos.
Mas hoje em dia, quando vocês vão tocar os racionais, vocês têm essa preocupação? Vocês questionam o produtor que está contratando vocês?
Sim, porque a gente vem de uma outra trajetória, né? A gente teve que educar o público. Porque nós viemos de um show que só tinha homem, não tinha mulher nos nossos shows.
E hoje tem pra caramba.
Você olhava pra frente do palco, só tinha homem. Não tinha mulher. Hoje você olha pra frente do palco, é só mulher na primeira linha. Então, o público foi educado pra isso. Geralmente, o público do Racionais, até os caras que vai brigar, os caras que gostam de brigar, não vai lá pra fazer isso. Foi uma fase grande pra educar. Parava o show, dava sermão nos caras, descia lá, falava que ia sair na mão. Educar mesmo. É. Tipo, tirar essa parada do público. Então ficou mais... O próprio público, eles mesmos acalma lá embaixo, porque já sabe que nós vamos lá em cima.
Agora, Blue, uma pergunta. Você tá vendo que tá tendo problema num show. Aí você vai tomar a decisão de cancelar. É uma decisão difícil também se o show já tá rolando, né? Porque você tem uma multidão que tá lá dentro. Eu me lembro sempre de um caso do show do... Uma excursão que rolou, Guns N' Roses e Metallica. Lembra disso? Teve um show, os dois fizeram uma excursão juntos. Guns N' Roses e Metallica. Foi o dia em que o cara do Metallica se queimou. Lembra disso?
Não.
Não lembra disso?
Perdão, que, não, quem infelizmente.
Foi,
que não.
Foi o James Hetfield? Um dos dois se queimou, não foi nisso? Se vocês procurarem, vocês vão ver. E o Metallica teve que abandonar o palco no meio do show. Teve que ir embora. E aí era o Guns N' Roses que devia tocar depois. E aí o Axl Rose, acho que foi no Canadá esse show. O Axl Rose, na terceira ou quarta música, brigou com alguém da plateia, não gostou. O clima já tava ruim. E o Guns N' Roses também abandonou. E o público destruiu o lugar inteiro. Vocês procurarem no YouTube, tem isso aí. Quer dizer, também, o artista fica numa posição muito difícil, né? Porque eu fico imaginando, assim, essa coisa da Taylor Swift cancelar o show às 6 da tarde, eu acho que foi a pior decisão possível.
Mas será que foi dela?
Eu acho que ela concordou, né?
A última opinião é a do artista ou não? Tem peso ou não?
Depende do contrato, né? Eu acho que o artista tem o direito de cancelar em determinadas situações e o promotor tem em determinadas situações. Você faz um contrato prevendo vários cenários.
A partir do momento que você vê que o seu público está em perigo, você...
Sim, sim. Mas aí você não tem o risco também de, ao cancelar, criar uma confusão. Por exemplo, por sorte, não rolou nenhuma confusão com 60 mil pessoas saindo do lugar ao mesmo tempo.
Teve aquele show histórico do Bob Marley em Kingston.
Sim, mas é outro...
Não, mas rolou confusão, sim. Não. Na saída do show, sim. Teve...
Ah, foram os arrastões.
Sim, mas eu tô falando... Podia ter rolado uma coisa muito pior. Isso que eu tô falando. Se você vai cancelar, cancela de manhã sem as pessoas irem pra lá, pra ficar mais calmo. Mas é uma situação muito delicada.
Delicadíssima.
Eu tiraria a Taylor Swift da equação, porque quando a gente fala Taylor Swift, evidentemente que ela tem um staff.
Sim,
tem a produção. Embaixo dela tem a produção que responde. O que eu não entendo é não ter, né, nessa situação, aquela chamada gestão de crise. Claro. Né? Tem pessoas que são especializadas nisso, pessoas que só estudam isso. E tem outra coisa que eu queria jogar aqui na mesa.
Desculpa, tem a gestão de rede social.
Ah, gestão de rede social.
Exatamente.
Cancelaram às 6 da tarde.
Ah. Tem essa
Você acha que foi isso, Benja?
Não tenho a menor dúvida.
Mas não entendi, por que que teria...
Começou no sábado o dia inteiro. Você ligava a televisão, não, você ligava acessava Twitter, Instagram, todas as redes sociais. Porra, o que aconteceu ontem no Rio, o que aconteceu no Engenhão, show da Taylor Swift, morreu uma. Cara, morreu uma pessoa. Acabou.
Sim.
O resto, que é uma desgraça também, acabou, cara. É. A partir do momento que uma pessoa morre num show, acabou. E aí eu acho que os caras foram vendo, ô João, começou uma bola de neve, uma coisa ficar muito grande, alguém deve ter falado, vai ficar mal, cancela.
Mas cancela 6 da tarde, porque...
Sim, porque é movida à rede social, porque
todo mundo
qualquer
já tava
pessoa
lá dentro.
Lúcida, qualquer pessoa lúcida, primeiro que a culpa pra mim é total da produtora, porque qualquer pessoa que tá vendo, que nem o Blue falou, você sabia... Uma coisa, pô, caiu um terremoto, você não sabia. Né? Um dilúvio que não estava previsto, um ciclone que ninguém sabia. Aí outra história.
Sim.
Gente, todo mundo tá falando que ia fazer o maior calor do, sei lá, dos últimos anos, João. Os caras estão lá vendo uma multidão chegar. Vem gente do Brasil inteiro, as pessoas dormindo. O cara tá vendo ter 60 graus, João. E falando assim, você não pode entrar com o leque.
É, não. Esses regulamentos são absurdos.
Tá maluco, cara.
Eu acho que demorou.
Isso foi absurdo.
Infelizmente.
Isso foi absurdo. Infelizmente, e a temperatura do chão.
Infelizmente, eu acho que demorou a acontecer uma coisa dessas, porque já era para ter acontecido antes. Assim, eu consigo lembrar de dois exemplos de shows que eu fui no Brasil e que eu não sei como que não deu uma merda gigantesca. Um foi o Radiohead na Praça do Jockey. Vocês se lembram? No Parque do Jockey, que era um lugar que não era
São preparado. Paulo ou Rio?
Em São Paulo. Em São Paulo. A saída, que era um lugar que... Era não, aqui na chácara do Jockey, eu acho que era. Não era um lugar preparado para um show desse tamanho.
Não, não, não.
A saída foi uma coisa assim, as pessoas se empurrando. Foi uma coisa muito, muito traumática. E o show do Prodigy no Skol Beats. Não sei se vocês lembram desse
nossa,
show.
Isso foi tenso.
Por quê? Porque você tem um festival, o Skol Beats, que é um grande festival de música eletrônica, mas você tem o Prodigy tocando. O Prodigy é maior que o Skol Beats.
Sim.
Então, não, o Prodigy é maior que o Skol Beats.
Naquele momento, então?
Sim. Então, assim, se você tem uma banda como o Prodigy tocando, você tem que imaginar que 100% das pessoas que estão lá vão querer ver o Prodigy.
É.
Se o lugar onde o Prodigy está não cabem 100% das pessoas que estão espalhadas pelo som,
é a lei da física.
É óbvio. Ali eu achei que ia dar uma merda. Não sei como não deu.
Eu fico pensando se está sendo ingênuo ou amador, né, em última instância, quando a gente olha algum festival que aconteceu e a gente vê, por exemplo, o deslocamento, questão dos palcos que o Bruno já falou. Bom, e parece que quando você tá lá, parece tão óbvio que se você tiver 100 mil pessoas se deslocando de um lugar pro outro, se tiver dois shows coincidentes...
É cansativo pra caramba. Sim,
mas parece óbvio, né? Então por que não acontece?
É cansativo desde a portaria até entrar no evento, é muito cansativo. Aí pra pegar uma água, pra ir no banheiro... Pra ficar na frente do palco é muito...
Ainda tem pra ir embora, Blue.
Nossa, ir pra ir embora.
Então, eu fui uma vez ver o Iron Maiden em Interlagos, eu prometi pra mim mesmo que nunca mais na vida eu voltaria. Nunca mais voltei. É. Pode ter o festival que for em Interlagos, eu, mas nem que me paguem pra ir. Era lama, problema pra chegar, problema pra estacionar, problema de estrutura.
Eu realmente não sei. Quantas pessoas cabem na Fórmula 1? É o mesmo número que cabe num show?
Não.
É muito menos? Eu não sei, realmente não sei.
É muito menos, porque quando você faz o show em Interlagos, você vai lá embaixo, você vai pela pista.
Todo local onde a pista... Sim. Tinha 100 mil pessoas no último, no The Town, tinha 100 mil pessoas num dia. Né?
Agora, você cobra caro, essas produtoras cobram caro, ingresso show no Brasil, pra ver a Taylor Swift não era barato, é ingresso de 700 pau, R$1.000.
É mais.
Cara, você não pode fazer o que fizeram, velho. Não pode.
Agora, no Brasil é muito difícil porque os lugares também não são preparados para esses grandes eventos, né? Então, assim, lá fora eu cansei de ver show grande, que você compra o show e você já ganha o ticket de estacionamento. Mas o ticket de estacionamento, só para explicar, por exemplo, você vai no Greek Theater em Los Angeles, pelo menos era assim nos anos 90, você compra o ingresso, você compra já o lugar para parar, né? O lugar que você vai estacionar seu carro depende do seu ingresso... É, porque eles calculam o tempo que você vai levar saindo do local até o estacionamento, entendeu?
Uhum.
Então você estaciona no lugar X para você já ir saindo antes, para as pessoas que estão nas últimas fileiras serem as últimas a pegarem os carros. Uma coisa tão óbvia.
Mas o bar, sim,
entendeu?
Isso,
uma coisa
isso,
tão óbvia.
Isso,
entendeu?
Isso é um lance de civilidade.
Não, é de organização, né, Ben?
De organização. O que eu tô falando é de senso humanitário. Não, esquece que a gente não tem estrutura.
Eu não vou sei, nem entrar nesse... posso falar, cara. Multidão é uma coisa muito complicada.
Não,
cara.
Eu sei, Barça, mas o que eu tô discutindo é outra coisa. Barça, tem 60 graus no
sim,
rio.
Sim, tinha que ter uma água. Tinha que ter uma,
como é que
um
você
caminhão
não dá
pipa,
água? Como é que você não tem caminhão pipa da
sim.
Como é que você não deixa uma pessoa entrar com um leque pra se abanar? O que esse leque vai matar alguém?
É, em nome do quê, né? Também, né? Outra coisa que eu queria jogar aqui na roda é o lance dessa cultura da grade, né? Das pessoas ficarem na grade, né? Eu vi gente... indo de fralda geriátrica, né?
Para não precisar ir ao banheiro.
É, e eu tive só uma vez na primeira fileira, assim, né? Vi dois shows do mesmo artista um dia, vi lá atrás, e no outro dia eu falei, vou ficar aqui. E eu me lembro de ter tido um momento que veio uma onda, assim, e deu uma prensada em mim que eu repensei minha vida inteira, assim. Eu pensei que fosse quebrar a minha costela. É, e não complicado. Tem como sair, você não consegue se mexer. É desesperador.
Aquele, o show do Pearl Jam em Roskilde, que morreram aquelas pessoas, foi exatamente isso. Foi uma movimentação de gente que causou uma...
Veio
uma
onda, sim.
Veio uma onda que matou as pessoas.
Imagine você num palco vendo isso.
É, não. Inacreditável.
Qual o tesão que tem de tocar? É. Ver os caras morrendo no...
Nenhum, cara. Porque aí você vê a grade tombando, não, aí os, as pessoas correndo, se pisoteando. Loucura, cara. Loucura.
Quando a gente vê gestão de lugares que tem alta concentração e saídas, tal, por exemplo, aeroportos que funcionam bem e tudo, tem profissionais que estudam isso. Claro. Tem uma pessoa muito querida minha que a vida inteira cuidou dos equipamentos do nosso estúdio e há alguns anos ele começou a estudar aviação e ele virou...
Que no qual o cara não vai gastar, não quer gastar esse cachê, porque não. Ele vai fazer muita diferença.
Não aparece, né? Não aparece, não aparece. Essa coisa não aparece.
O
entendeu?
O quê?
Não, eu digo, se é bem feito esse serviço dele, não aparece o serviço. Esse
exato,
é o negócio,
exato.
Entendeu?
É, tem gente que só cuida disso, né? Então, não, assim, mãe, tem profissionais para gerir
mas
isso, né?
O cara da organização do festival precisa contratar um profissional desse para sim. O festival.
Sim.
Lembra do...
Mas ele não quer gastar esse cachê não com quer, esse exatamente. Profissional.
É, mas é uma economia burra, porque depois acontece
então,
uma merda dessas
é disso
e
que eu tô
acaba...
Falando.
Né?
E dentro dos festivais são muitas economias burras
sim.
Desse tipo.
Sim.
O cara economiza num cara técnico que pode resolver o problema de chegada, de saída, e o carro... Tá na responsa do cara.
Então, mas a sorte desses caras é que moramos no Brasil, né? Não acontece
gente,
nada.
Gente, em avião teve assim, um período que foi proibido.
Não aconteceu nada no Batomuxa até
não
hoje.
Não aconteceu nada
no
Batomuxa. A boate Kiss.
Sim, sim.
E assim vai, velho.
É, a boate Kiss, as pessoas já foram presas, né? Mas
proibir
depois,
água.
Depois de pressão pública muito grande,
então,
né?
Não, e
anos
depois.
Depois,
né? Eu acho assim, você não pode proibir uma pessoa de levar água, né, cara? Água.
E leque?
É,
que é um leque?
É, e o leque cá entre nós é meio um paliativo bem... Porque você abana vem o ar quente.
Sim, mas
não
mas
tem
aí,
porquê,
é porque
né?
Aquele dia tava desesperador, as pessoas estavam desesperadas.
Mas aí eu me lembro, assim, quando... É, acho que foi até uma ideia da Soninha, que era vereadora.
Uhum.
Quando, eu tinha casa noturna na época, e as casas noturnas foram obrigadas a botar bebedouro.
Já voltei
bebedouro.
Várias vezes na Soninha, viu?
Não, sim, a gente acatou ela. Porque a gente achou uma ótima ideia ter água, ter bebedouro nas casas noturnas. Era necessário ter.
Como é nos Estados
se
Unidos,
nas
é obrigado
noturnas,
na Europa.
Sim,
a água da casa é ser obrigado. Aqui se você pede, o pessoal fica bravo contigo, né?
É, mas é porque,
não, é vida,
é porque bar é o ganha-pão das casas noturnas, né? Mas faz todo sentido ter bebedouro em casa noturna.
Não, mas você não vai ganhar dinheiro com a água, né, cara?
Ganha. Em festa eletrônica é o que vende mais é água.
Ah, é verdade, por causa do lance lá. Tinha esquecido, né?
Não, água é o que
o cara
vende
virou
mais.
Um camelo.
Não, mas eu digo, as casas noturnas em geral foram receptivas, todas elas tinham e tal. E se tem bebedouro em casa noturna, por que não tem em grandes shows? Tem que ter.
A lagartixa bebeu muita água, né?
Pô, a lagartixa virou jacaré. Tem o... A gente tinha falado, aquele documentário, você que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, tem no Netflix, o Woodstock de 99.
Nossa. O HBO Max, né?
Na Netflix, HBO Max, não é Netflix?
Eu não sei.
Vocês estão meio confundindo.
Eu quase fui. Quase fui nesse festival. Não foi por um dia.
Então, aquele festival... Gente do céu.
Sim, mas aí foi
aquilo
um
foi...
erro de gestão absurdo. Todo...
Aquilo tudo que podia acontecer de desgraça aconteceu.
Sim.
Então, mas é um pessoal aventureiro, por isso que me chama a atenção.
Sim, mas eram os mesmos caras que fizeram o primeiro estoque em 69.
Sim, mas ele não trabalhava há 30 anos, o Michael, o cara que fez.
Ele achou que estava em 69,
não,
na geração
Pixel. Eles falaram, vamos fazer um Woodstock 30 anos depois, chamaram a mesma galera. Mas o mundo tinha mudado.
30 anos depois?
É. Não, e o tipo de som tinha mudado também. E foi uma época, foi o auge daquele New Metal.
New
Korn,
Metal.
Limp Bizkit. Eles botaram todos os caras no mesmo dia para tocar, no mesmo palco.
Quebraram tudo.
Num lugar com calor absurdo, tava um
não tinha água.
É, a água
acabou
a água.
Como em Woodstock, né? Agora, o Woodstock em 69 ter acabado, né? Tudo, né?
Cara, o Woodstock...
Não era esperado, né, aquilo. Inclusive, fez de graça porque não dava pra cobrar, né?
Então, isso, as pessoas acham que o festival de Woodstock foi um festival gratuito, paz e amor. O festival não era gratuito,
não,
galera.
Virou.
O festival virou gratuito porque foi tão mal feito que as pessoas destruíram as grades
e eles nunca
e
imaginavam que a quantidade de gente que
não,
ia,
nunca
né?
imaginavam. E aí, dois anos depois... Não, no mesmo ano, né? 69, teve Altamont, né? Os Stones morreram 3 ou 4 pessoas.
Anjos.
É, entre... Morreram acho que 4 pessoas e uma das pessoas morreu esfaqueada por um Hells Angels, né? O Meredith Hunter, um...
Mas nesse Woodstock de 99...
Meredith Hunter?
É, ele chamava Meredith. Nesse... Era um cara, mas chamava Meredith.
Nesse Woodstock de 99, o documentário, as mulheres foram estupradas.
Sim, rolou muita violência.
As mulheres foram estupradas. É uma coisa assim, você assiste aquilo, você fala, cara, é o Mad Max real. Um calor infernal que devia estar igual no Rio de Janeiro. Você imagina que não tinha água. E aí entra o Limp Bizkit tocando aquela... Os caras quebraram tudo, meteram fogo, destruíram. Morreu gente.
Morreu. Mas aí morreu. Tem uma entrevista com uma família de um cara que foi lá e morreu na grade, se não me engano. Assim. Porque também aí tem um problema de logística também, né? Porque assim, se vai mais gente do que o esperado, digamos assim. Aí você tem um monte de confusão. É difícil, não tô querendo justificar nada, tô tentando explicar as questões logísticas, né? Para você fazer um evento grande num local que é afastado de centro urbano, você tem que ter uma rede de distribuição de água, de provisões, certo? É uma coisa... Banheiro. Demanda uma infraestrutura.
É um termo, entendeu? Que o pessoal fala muito, mas que é mais complexo do que parece,
e
né? Logística.
Essa infra mesmo que os caras vão organizando, por maior que seja o espaço, essa organização de controle de público, eles acabam prejudicando o público total. Aquela distância da grade do palco, aquele intervalo da grade do palco, aí tem outro intervalo de que tem mais uma grade ali que é a pista não sei o quê, da outra pista não sei o quê, e tá tudo cheio de grade pra
sem
tudo contelado.
Sem sombra, muitas vezes.
Sem sombra, aí tem a parada que tem o... A área de serviço ainda que vai no meio do público ali ainda. Aí fica cheio de grade de novo. Então acho que tem que
ainda
repensar
essas paradas.
Ainda
tem um lance de cobrar preços exorbitantes.
Sim,
cara.
Sim.
Às vezes o cara não tem, a pessoa não tem condição. Às vezes o cara economizou um dinheiro pro ingresso, pro transporte.
Sim, pagou em várias vezes aí, o ingresso.
É, paga no cartão e tal. É. Pô, você chega lá, esse show da Taylor Swift era R$8 um copinho de água pequeno. E no relato que eu li lá, você não conseguia comprar, cara.
Esse tipo de coisa é barbeiragem.
Você,
né?
Vai morrer. Você vai passar mal. É inevitável isso.
Eu pensei que fosse ter, tipo, muita água, aquelas mangueiras que sempre jogam, né? Pensei que fosse ter, inclusive, no chão, né? Porque eu conheço
Mas
gente...
Mas não pode molhar o cara da pista VIP que tá ali na frente, cara.
É, tem isso.
Quem que tá precisando da água... É o cara que pagou o ingresso mais barato.
Que pista VIP, hein, meu?
É, o Capunha que ela é pista VIP.
O que achamos de pista VIP, senhor?
Eu acho um horror.
É uma
sempre
forma
achei...
mais, é o que eu te falo da ganância. É uma forma mais de ganhar uma grana.
Pista VIP.
É.
O que seria isso?
É, quer dizer VIP?
Very important person.
Então, quer dizer que tem pessoas mais importantes do que as outras, né?
Eu pagando, acho que... sim.
É, exatamente. É agradável.
Onde começou pista VIP? Porque quando eu era moleque, eu ia em show, não existia pista VIP.
Eu também
era
não...
pista igual.
Era pista não, normal,
Quem inventou pista?
É pista, mano.
Então, mas aí...
Olha, eu me lembro.
Os caras não inventou pista, ainda inventaram um camarote... Na pista.
É, eu me lembro.
Que é pior do que isso. Que o cara põe lá um cara, um cercadinho ali na frente do palco, um balde.
É isso aí.
Um balde. O cara loucão nem tá vendo o seu show. Estourando champanhe, jogando água pro ar. Aquele monte de cara tudo loucão, brigando com a mulher, beijando, não sei o que que tem.
E o fã público lá na quer, puta
o
que
fã
pariu.
Lá na puta que pariu, depois de 3 grades, porque vê o camarote, a pista VIP, a puta que pariu, e o fã que gosta de você tá lá, mano. Então...
O show dos Racionais não tem pista VIP?
Nos festivais, inventaram essa merda aí.
É difícil pra banda
também. Os caras falam que isso aí é o que paga a conta. Mas pro artista é uma bosta.
Olha, show só dos Racionais.
Não vai ter essa porra.
Não tem.
Não.
Eu acho que a pista VIP, quando ela fica mais... lá atrás.
Sim, no alto, no aí, alto do outro lado, que não atrapalha ninguém. Você quer ficar num camarote que não deixa os
Bebendo
fãs.
Bebendo a
ali.
Champa.
Não, acontece. O cara pode querer pagar
pista
mais
é pista,
e ficar. É, eu acho também. Eu acho também. Agora, olha, eu trabalho com o evento há um tempão. E eu me lembro, posso estar enganado. A primeira vez que eu lembro de ter lido sobre esse negócio de pista premium, foi num show do Hanson, se não me engano, não havia Funchal.
Os irmãos Hanson.
Eu me lembro que eu tava lendo sobre o show e falei assim, ah, eles botaram uma pista na frente da galera e chamaram de pista premium ou pista VIP, que era mais caro.
Que inventou isso. Que ano foi isso?
Cara, nos anos 90.
Via Funchal não existe mais.
Não existe mais.
Não vou pequetita.
Que ideia genial.
Não estou dizendo que é o primeiro. Foi a primeira vez que eu me lembro que chamou a atenção.
Que ideia incrível.
Porque até então era isso, camarote era lá em cima,
os
fãs chegavam cedo, ficavam na frente, quem queria tomar um negócio,
ficar
um lugar mais, mais longe,
televisãozinha ver o show.
Exatamente.
Agora não, quer pôr esse indivíduo, ali na, pra ele apresentar a roupinha dele, o tênisinho dele. Vai no shopping, fila da puta. Deixa quem quer ver o show, mano.
Mas posso falar, vai ficar pior, Blu. Sabe por que vai ficar João, pior?
Vai ficar pior.
O quê?
Foi. Como que era? Chacoalha.
Vocês aqui embaixo aplaudam e vocês aí em cima sacudam suas joias.
Ele tava se apresentando pra família real. Né?
Ah, maravilhoso. Você tem 16 camadas. Cada hora que eu me lembro, eu penso numa abordagem.
Foi o Lennon. Não tem problema nenhum.
Mas isso vai ficar pior.
De ter esses lugares num show. O que eu não gosto é exatamente isso. O cara que tá na pista é o cara que quer ver o show.
Sim, mano. Sim.
É o cara que você falou, que economizou esse dinheiro, é o cara que tá ali com dificuldade, que economizou pra chegar, ele planejou pra tá ali. Aí o cara põe 10 grades pra esse cara ver o show.
É isso aí. Sabe por que vai ficar pior?
Por que vai ficar pior?
Porque os artistas estão ganhando muito menos dinheiro com disco e muito mais dinheiro com show. E assim, as empresas que dominam o mercado de venda de ingresso hoje são duas, basicamente, no mundo. Você sabe, a maior é a Ticketmaster. Sim. Eles já estão fazendo uma coisa que é um leilão virtual por ingresso. Não sei se vocês estão tão ligados nisso.
Igual passageira, igual...
Exatamente. Que é assim, se o show tem uma demanda maior do que a oferta... O preço do ingresso começa a subir de acordo com os lances que as pessoas vão dando.
Então, mas se for ao contrário, cai o preço?
Nunca cai.
Nunca cai porque a demanda está gigante por esses shows. Então tem muitas matérias nos Estados Unidos de shows que começam a $50. Outro dia eu vi o Bruce Springsteen tendo que se desculpar lá porque os ingressos que estavam 50, 70 estavam sendo vendidos por $800.
Caraca, velho.
Por quê? Porque a empresa vai fazendo esses leilões automáticos, né? E fica uma coisa que cada um... Ah, eu dou 100, eu dou 120, eu dou 150.
Não, que não é legal, mano.
Cara,
é disso que eu tô falando.
É isso que vai acontecer, cara.
O cara que organiza o festival tem que estar pensando outra configuração, cara.
Agora,
não é papo político, mas é um negócio, por exemplo, eu converso com o Brown disso há muitos anos. Eu falo isso do futebol. Estão tirando cada vez mais
já tiraram.
Geraldinos foram embora.
Estão tirando do show também. Estão tirando dos shows.
Do show.
A política é a mesma.
Dos shows também, cara.
Não queremos o povo, não queremos os pobres.
Dos shows também.
Fazendo isso. Não, mas já fizeram, né?
Eu falei aqui, o presidente da CBF, eu tava descendo o pau, que, pô, tô tirando o povo. Aí o cara vai lá e dá como sugestão ano que vem a final da Libertadores da Sul-Americana.
Eu vi.
Fazendo Estados Unidos, cara.
É demais, né?
Ah, Blu, você não gosta dos caras que tem mais dinheiro pra pagar? Não, não tem nada a ver.
Sim, não tem nada a ver isso.
Mas eu quero dar prioridade pro cara que tem menos dinheiro. Foi esse cara que tem menos dinheiro que me colocou aqui.
O cara que é fã, né?
Aí eu tenho que cantar pros caras que tem mais dinheiro aqui na frente, que não tá nem dando a importância, que nem entende as minhas ideias. Às vezes o cara que tá lá nem entende o grupo, cara, que tá tocando no palco. Então... Não é
mas
bom.
O cara que cresceu ouvindo os Racionais
tá lá
na casa do cacete.
Na quarta camada.
Isso aí.
Lá na arquibancada, lá na puta que pariu.
Agora você tá sentado na frente de um palco entre o público e o artista, tomando champanhe, fazendo as coisas.
Isso a galera
você
adora.
Não se incomodar com
não.
Isso, né? Você achar que. Você achar isso legal.
Eu tô fazendo uma
é uma sociopatia.
Eu e a champa.
E a galera atrás tentando ver o artista. Assim,
e aí é um nó, porque quem poderia brigar com isso? Quando chega nesse esquema de leilão e tal, os artistas, né?
Sim.
Só que a gente tem duas ou três empresas que dominam todo o negócio.
Que geralmente são donas dos artistas, donas
entre aspas
empresariam
dos escritórios.
Artistas, né?
E se você se levanta, é uma luta dura, né?
Sim, o Pearl Jam sofreu pra caramba, né? O Pearl Jam foi brigar com a Ticketmaster, foi super boicotado. teve um monte de problema. É difícil mesmo, é uma luta, porque aí a cada show você tem que brigar.
Porque com... isso aí já gera uma revolta do público.
Sim, claro.
Geralmente se empurra aí do cara que tá lá na grade, que já tá lá, já vem do público, pá, começa um show, o cara tá lá, fala, ok, vou mandar, vai, o cara começa a andar, já começa um tumulto ali, porque o cara vê que tem pessoas que estão andando, desfilando, andando pra lá, fazendo nada lá na frente, e ele doido pra ver o show.
É, cara. É isso mesmo.
Não?
Agora, João, esse negócio de ficar lá na frente, na grade, São Paulo e Rio de Janeiro, não dá. Mas eu já fui ver shows em outros lugares de fora de São Paulo, que é muito mais tranquilo, cara. É muito mais tranquilo, tipo, tudo. Eu fui ver, por exemplo, fui ver o Iron no Mineirinho.
Ele só vê show do Iron, né?
Incrível. Impressionante, cara. Só. Impressionante. O Iron, se for tocar no inferno, eu vou.
Legal.
Eu sou fã, cara.
Leve mas que no Mineirinho ninguém ficou na frente?
Não, fica, mas não é diferente. Não tem aquela selvageria. Que em São Paulo e Rio não dá. Você vai num show em Belo Horizonte, eu fui ver o Iron em Curitiba. Tá louco, puta coisa civilizada, cara. Chegava, não tinha tumulto, lotado, hein, lá na Pedreira Leminski.
Não tinha lugar marcado, então.
Não. Mas tinha negócio de pista VIP, isso tem, mas é diferente, cara. O pessoal chega tranquilo, não tem aquela selvageria que tem em São Paulo e Rio de Janeiro.
A pista VIP não pode ser aquela primeira do palco. Tem que inventar outra, mano.
Põe na lateral, põe alto.
Põe na lateral, põe no atrás, alto. É. Inventa
cara,
algum lugar.
O cara tá indo lá pra tomar champanhe, ele não tá precisando ver na frente. Ele pode não ver precisa, do lado tranquilo. Tranquilo.
É o lance do ver ser visto, né?
Será que é, cara?
Acho que é, cara.
Mas ser visto por quê? Pela galera que vai xingar ele. Seu filho da puta na área VIP. É. Acho que ele já tá tirando selfie
suficiente. Nem sei, o cara fica bêbado ali, ele não vê o show, ele incomoda o show, cara.
Agora, assim, o que é curioso é que, assim, per capita, em relação ao salário, o ingresso no Brasil é um dos mais caros do mundo. É muito caro.
Tudo aqui é o mais caro do mundo.
Não, eu sei, mas proporcionalmente ao que a galera ganha e o que o pessoal tá pagando pelos ingressos, é um absurdo, né? A gente tá pagando ingresso de Europa e Estados Unidos, sendo que a gente não ganha a mesma coisa que a Europa e Estados Unidos.
Eu fui tentar arrumar um ingresso pra você pra final do Fluminense Boca no Maracanã, eu liguei pro amigo meu, cara, foi, eu tenho, mas só tem um camarote aqui. Ele não tem mais ingresso normal. Eu falei, tá bom, quanto que é? Aí ele falou, 9 pau. Aí eu falei assim, mas quantas pessoas? Ele falou, não, 9 pau por pessoa.
9 mil reais?
Eu falei, 9 mil reais? Uma pessoa? Uma?
E você vai me dizer que você acha que a tua amizade, o companheirismo, o trabalho...
Não valia.
Não valia isso, Benji?
Só porque eu pedi 4.
Pô, Benji.
Ah, 36 pau pra ver o Fluminense.
Eu achei que você gostava mais.
Eu adoro, Márcio.
Nem eu pagaria. Não pagaria 9 mil 9 reais pau, pra ver. Imagina, tem se eu tivesse.
Ah, 9 mil reais tá de brincadeira. É,
9 mil?
É. 9 mil. O cara falou, só tem um camarote. Mas eu achei que era pra 5 pessoas, 6, né? Tá valendo o final, vai. 6 pessoas, 9 mil reais... Ah, uma final de campeonato final, também.
Já é um absurdo, mas...
O cara riu, falou, não, é uma só. Eu falei, caraca!
E por que é tão caro ingresso no Brasil?
Por quê?
Ah, 1 milhão de motivos, custo Brasil é um deles. Câmbio, frete, distância. O que a galera não entende, ou muitas vezes não entende, fala assim, ingresso no Brasil é muito caro. Sim, essas bandas internacionais, a equipe é contratada como se fosse assalariada. Pago por semana ou pago por mês. Então, se a equipe da banda do Metallica vier e fizer um show durante 7 dias, ou fizer 6 ou 7 shows, eles ganham basicamente a mesma coisa, né? Tem muita gente que é assalariada. Então, uma banda que vem para o Brasil excursionar, eles perdem 1 dia de viagem ou 2, concorda? Tem a montagem, você tem o show, depois você tem que voltar. Então, a distância também impede que você faça muitos shows. Você vê, por exemplo, datas das bandas nos Estados Unidos e Europa. Segunda a sábado,
um
direto,
atrás da outra,
Aqui não rola esse tipo de coisa. Ou então, se rola, tem um espaço de 3 ou 4 dias entre o show internacional.
E os caras falaram pra mim que quando essas bandas grandes vêm pro Brasil, a conta só fecha se tocar na, também, Argentina,
Sim,
na
tem
Chile.
Que ter, tem que ter.
E só toca só na Argentina Brasil, se não... consegue tocar no Brasil também. Tem as duas coisas. Esse negócio de calor, quando o Earth, Wind & Fire veio aqui pra tocar no Brasil, em São Paulo, ficou tão quente que as luzes, né? Deram uma...
Imagina, que não era nem LED, né? Não tinha luz de LED.
Mas é normal, né?
Então, Earth. Wind and Fire. O chefe da delegação colocou lá uma pedra de gelo em cima do esquema do estádio, né? O pessoal que achou que ia entrar em curto. É, realmente pra gelar mesmo, pegou uma pedra de gelo. Só que a gente tava em 1980. Pô, 43 anos depois, era de se esperar.
Por que não colocaram aqueles negócios que tem em aeroporto, né? No Santos Dumont tem, quando tá calor pra caramba.
Aquele ventilador com... É.
Que parece que vai soltando uma água ali. Um mist, que refresca.
Né? É. Essa é uma brisa, né? Cara, eu não sei. Eu achei que a prefeitura do Rio de Janeiro ia transformar aquilo num palanque eleitoral. Ia molhar o chão, ia distribuir água na entrada, ia fazer um lance tipo... Não, cara, não fizeram nada, não, né?
Mas aí eu vou discordar de você. Eu não acho que a prefeitura do Rio de Janeiro que tinha que ter...
Talvez lá de fora.
A produtora que tinha que ter feito
isso. Eu não disse que é a responsabilidade, mas quando o poder público percebe que a iniciativa privada falha, né? Ela entra ainda mais quando pode dar algum tipo de cartaz. Não estou responsabilizando a prefeitura de maneira alguma.
Vem cá, qual é a receita de um show desse, cara? Mais ou menos 60 mil ingressos. Qual que é a média
a 200
de...
reais?
Não,
nem põe os 800. Não põe os 800.
Era o estacionamento.
Faz a 200 reais. As 200 reais.
200 era o estacionamento.
Não, não tem nada. Nada.
Não, põe o meu Corinthians, eu pago 110 o estacionamento. É, não é em final, não, hein? Qualquer jogo do Corinthians, 110 pau lá em Itaquera.
Eu vou falar uma coisa, vocês que vão a jogo há muito tempo, vocês vão lembrar. Quando eu ia a jogo nos anos 70 e 80, o ingresso do Maracanã era equivalente a duas passagens de ônibus.
Hoje é equivalente a dois ônibus inteiro.
Qual foi o total do público da Taylor Swift?
Diz que na sexta-feira tinha 60 mil no Engenhão.
Ah, e aí são quantas apresentações?
No não, foi só de uma pra ver. Eu acho
você
que uma
pode
média...
pode botar uns 40 milhões de reais.
Eu acho que é uma média de 400, 500 pau.
Cara, mas a gente não pode colocar...
Deve ter
o Bruno falou 200, mas não...
É muito
então,
mais.
Eu tô falando 400 500.
Está sendo...
Eu tô falando 400 500 porque tem meia entrada.
São 30 milhões. Só de bilheteria são 30 milhões, né? E a gente sabe que tem ingresso a mil e pouco. Isso aqui pode ser...
É um número só para ter uma base. Cara, 30 milhões de reais ou 40 milhões de reais de receita.
Eu faço... Se você me der 40 milhões, eu faço chover lá.
De um show. Aí você põe aí 2 milhas de dólar que tinha que pagar para ela, que é o custo. Quanto sobrou?
10 pau.
É, não, tem produção, tem tudo.
Tudo
não,
bem.
Não, não, sim.
Quanto você 20 milha de custo.
Quando?
É que
sobrou 10
não, eu não
milha.
Acho que dá tudo isso.
Não, foi 20, tá bom. Sobrou 10 milha.
Sobrou 10 milha, quanto você não pode hidratar, dar uma condição para as pessoas sim, e ver sim, o artista sim. preferido deles, velho? Pô, é o que eu falei, é ganância, João. É ganância. Pode ter o cachê que for, pode ser o que...
Então, mas eu acho que... Eu concordo com você que é ganância, mas eu acho que é tanta burrice deixar acontecer uma coisa dessas por causa de um show.
Mas a ganância é uma
eles
burrice.
Eles perdem mais do que... Não sei, mas se você tem ganância pra ganhar na turnê inteira, você fala, pô, vamos nos precaver com isso aqui, não deixar acontecer uma merda dessa, porque... Né?
Mas que Rio e São Paulo, historicamente, é o lugar da vitrine.
A
né?
gente não tá falando de uma empresa sim. pequena, tá falando de uma empresa super... O João sabe que tem que anos e anos
o que
de,
acontece,
sabe?
Não, o que acontece é que tudo vem evoluindo dentro de tecnologicamente, os equipamentos, tudo. Só que as pessoas...
Você vai falar isso, mas eu não vou falar isso.
Os
é isso,
produtores é isso. continuam num formato analógico.
Concordo.
Os produtores estão tudo no formato analógico, concordo. Só copiando coisas. Ninguém está criando coisas para o novo momento que está vivendo, essa nova geração de show, que é muito mais informativa, tem muito mais informação, tem muito mais como chegar, onde sim. você chega, onde você para, sim. como você faz. Então, mas o produtor está pensando no PA, no cercadinho.
No bar,
na água, na cerveja, o que no camarim do cara ali e o público. Então, essa nova geração tem que pensar. Não adianta ficar copiando coisa dos outros.
Mas sabe por que você, quando ele fala, eu achei que... Não acha nada, porque eles estão cagando e andando, gente. O cara, quando é fã de um artista louco, o cara que se... Ainda mais hoje em dia, que também é diferente da nossa época, quando a gente era moleque, o show você não anunciava um ano antes, um show. Isso nunca existiu.
Não, você via na televisão daqui a 2 meses.
Agora o cara anuncia, olha, a Madonna vem aqui quando? É novembro de 2024.
Então, aí eu te falo, Benjo, o cara anunciou o show 1 ano antes. Quando ele abre o portão, tá pago ou não tá todo aquele evento?
Mas há muito tempo.
Então, ou seja, qualquer coisa que de imprevisto que aconteceu ali, na semana...
Sim, concordo com você.
Ele consegue dar um jeito. Ah, não, a semana, a sexta-feira vai ser mais calor. Vamos botar água. Ou como dá pra instalar uns ventiladores?
E por que não coloca?
O cara tem capital pra isso.
Porque são gananciosos.
Até porque ninguém comprou ingresso na hora. Todo mundo comprou antecipadamente.
Então, é a maneira que ainda o produtor... Agora
tem
no
show,
tá lá,
tem uma coisa. Eu lembrei do negócio. No show, esse show da sexta que a garota morreu. O sábado foi cancelado.
Não, foi adiado. O sábado
foi adiado,
na segunda,
né? Cancelado. No show, o que foi remarcado, os caras estavam distribuindo garrafa d'água.
É, lógico.
Sim. Ah, eu sei, mas depois que aquele. Papo,
depois que já aconteceu.
Depois que arrombaram o portão, você é isso aí. Bota um cadeado.
Tem uma pessoa, acabou.
Tem uma outra
acabou.
Coisa que é.
Nada,
que
é nada.
Não tem nada que.
Acabou.
Eu imagino um artista. Que falta de tesão que subiu no palco.
Não, deve ter sido.
Porque, pô, você vai subir no palco sabendo que uma fã tua morreu.
No primeiro show.
No primeiro show, morreu lá dentro.
E você vê que a cada vez que você fala que morreu, você fala o nome da Taylor Swift.
Sim, não tem
morreu onde? No show? Morreu no show?
Não tem jeito.
Bota a morte colada no artista.
Você falou de um show de 69, show dos Stones.
Sim, até hoje se fala do
show. E a responsabilidade da organização do show não é da Taylor Swift nem do staff dela.
Mas é o nome.
Mas o nome é dela. Quem xinga...
Tem uma outra coisa que eu acho interessante, que é o seguinte, na nossa época, é chato ficar falando nossa época e tal, mas a gente não ficava...
Nossa época de adolescente, que tinha shows,
sim,
né?
Tudo bem, mas eu digo, hoje
entre
em dia,
80 e 90, vai.
Hoje em dia, os adolescentes hoje em dia, eles têm essa coisa do fandom, né? De tipo, ser o fã mais ardoroso da... Assim, eu sempre fui fã de um monte de banda, mas eu nunca fiquei 30, 40 dias dormindo na frente de um estádio, mas hoje é muito comum isso. Então, assim, isso também demanda dos produtores um cuidado. Sei lá, quando teve show da BTS no Allianz Parque, a molecada tava acampada lá 3 meses antes. Não foi o Justin Bieber também? Tava também. Mesmo.
Todo
pô, tem
mundo
que ter
agora,
segurança lá, pô. Né? Tem que ter uma... Né? Você não vai botar segurança pros fãs da banda? Quer dizer, são tipo problemas de produção.
Porque eles não estão preocupados. É tudo,
sim,
que é movido
mas...
à paixão é igual ao futebol, cara. Você sabe que é um puta transtorno.
Tá no
pra
modelo
você ir.
Antigo, futebol, jogador pra prestar, tem que estar na igreja e tá casado. Senão não presta. Já começa daí. Se for legalzão que tiver
aí,
disposição, já não
aí
presta.
Aí sabe o quê? Aí você reclama desses estádios modernos, as pessoas falam assim, bom era na época da geral, o pessoal tomava mijo na cabeça, não sei o quê. Não, você poderia ter um estádio legal que as pessoas fossem confortáveis, mas que o ingresso não custasse R$400, concorda?
Concordo.
Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Agora,
não, eu até
hoje
entendo.
Hoje em dia você vai, tem sushi no porra, no estádio.
É uma bobagem,
sushi,
né?
Sabe, monitor fica olhando pra torcida pra ver se tá xingando
e
o técnico.
E os caras babando
porra.
Ovo no estádio no Qatar,
porra.
Porque tinha uma hidro.
Por favor,
vai no estúdio,
né?
A, trepar. Porque tem uma hidro e tem uma cama que você pode assistir o jogo.
Não é
pô,
isso,
vamos querer ver o jogo. Tudo bem que ver o Corinthians ultimamente dá sono. Mas, pô, ver na cama, cara.
É foda.
É ridículo, é uma ridículo. Ostentação.
Outra
babaca,
coisa,
velho.
Uma outra coisa. Ostentação é babaca. Ostentação babaca é pleonasmo.
É, mas.
Você lembra?
Futebol tá a mesma coisa.
Mas você lembra que os estádios, os shows grandes, um argumento inicial, eu me lembro disso na minha adolescência, você vai juntar 50 mil pessoas para ver determinado artista, o preço do ingresso vai ser mais barato.
Nada.
Você vai pagar 800, 1.000, 1.500, se você quiser ver o Racionais, para 4 mil pessoas num teatro, aí vai custar aí beleza. Mas você misturar o conceito de você botar 60 mil pessoas com preço como se você estivesse indo a um teatro com ar-condicionado.
É o contrário.
Cara, é uma inversão.
Aí, outro dia eu tenho que ler coisas do tipo, nossa, o U2 é uma banda maravilhosa. Como os caras são legais, né? Fizeram aquela turnê 360 com o palco no meio pro público poder ver mais perto. Né? Aí você vai ler as entrevistas, né? Aí o cara falando, ele vê um filme lá chamado Who the Fuck is Arthur Fogel? Você já viu esse filme?
Não.
Que é o Arthur Fogel, que é um dos donos lá da Live Nation e tal.
Ah.
Eles fizeram essa coisa porque eles calcularam que dava fazendo mais. Dava 20% a mais de ingresso. Então eles bateram, o YouTube bateu o recorde de, por exemplo, lotação do Estádio Olímpico de Berlim.
Porque abriu onde nunca tinha aberto.
Abriu onde nunca tinha aberto. O palco era no meio, tinha gente em todo ao redor inteiro, 360
e qual
graus.
E qual que era a alegação antes?
Ah, nossa, como eles são legais. Você vai poder ver o Bono, ele vai soltar um pum, você vai sentir, você vai estar tão perto do Bono, né, o pum sagrado do Bono. Não, é pra ganhar dinheiro.
O André...
É verdade ou não é? É dinheiro, cara. O não André... é? Porra, é.
O André tá renovando os votos com os haters. É, não, não tem isso de renovar.
Não, que tem isso. Você viu que eles justificam qualquer coisa.
Você viu que essa semana eu te mandei, não sei se você leu, uma entrevista do Malcolm Young, o irmão do Angus.
Eu vi, falando do The Edge, né?
O The Edge era o cara mais chato que ele tinha conhecido no mundo. Que eles falaram na entrega do prêmio, ele começou a discursar, não parava mais.
Eu vi. Muito bom.
Mas a gente não atacou o YouTube. A gente tacou o YouTube, a arena, o público, os a fãs, cidade, o fãs, calor, a poluição.
Mas não ataque o YouTube.
Tem duas coisas que eu tenho que falar desse show da Taylor Swift também. Uma coisa. Olha só como tá tudo entrelaçado, é tudo uma merda. Tudo uma linha de merda. Assim. Não, é tudo uma linha de merda. Olha só. Tem uma série nova brasileira muito boa, tal da Cangaço Novo.
Sim.
A atriz do Cangaço Novo falou mal do show da Taylor Swift. Deu uma criticada no show da Taylor Swift.
Cancelaram ela.
Não só cancelaram ela, mas as fãs da Taylor Swift, as Taylorettes, não sei como é que chama essas merdas.
Swifties.
Fizeram uma campanha para baixar a avaliação da série no IMDB. Começou a baixar, assim, a olhos vistos, assim. Aí a coitada procura no aí a coitada isso. Da atriz teve que voltar atrás e tirar, falou assim: olha, me pediram pra tirar aqui meu comentário sobre a Taylor Swift porque a nota da nossa série tá baixando. Quer dizer, é tudo errado. É assim, é uma milícia.
Nós eu reclamando dos haters do Marcinho.
É uma milícia.
É
uma milícia digital, certo?
Milícia digital.
Mas é uma milícia digital.
Sim.
Que pega o trabalho de uma pessoa numa série e porque ela criticou a falta de, sabe, de condições nesse show, vai baixar a avaliação da série em que ela tá. E aí você chega a uma coisa maior, tipo assim, o que que interessa? A avaliação, essa merda desse IMDB também, né? Isso aqui é uma coisa. É tudo falso.
Como é que você falou? As merdas estão entrelaçadas.
É entrelaçada. O IMDB, que é essa bosta de avaliação da internet, que todo mundo segue agora, é um cocô. As fãs da Taylor Swift usam essa porra pra baixar um negócio. É uma coisa tudo errado. Quer dizer, a atriz não pode falar uma coisa que ela acha que é verdade, não. Porque ela vai ser.
E ela
ser...
não foi agressiva.
Não, ela
fala
falou
que você
ela achava,
acha você,
entendeu?
Não pode.
Se o Blue vai falar mal, aí elas vão lá e vão. Não tô falando só da Taylor Swift, fãs de todos. O U2, a gente foi cancelado também pelos fãs do U2.
Eu sou faz muitos anos. Fui cancelado pelo U2 quando não existiu o cancelamento.
Mas eu digo, eles podem atacar um artista ou qualquer pessoa, baixar uma nota, e tem gente que acha que essa nota é importante. Tá vendo a merda como é tudo entrelaçado? Esse mundo virtual não faz sentido nenhum, assim.
Inclusive,
entendeu?
Acho que foi você que me mandou um artigo dizendo a respeito dos ensaios musicais, das críticas musicais. Estavam cada vez...
Todos positivos.
Positivo, porque
ninguém
quer...
Ninguém mais fala mal.
Você não quer atacar um negócio e depois cuspir no teu suco, né? Jogar o seu cachorro no pet shop pela janela.
E outra coisa que tem que ser falado. A Taylor Swift não permite imprensa dentro do show. Não tem credenciamento de imprensa. Por que ela não permite credenciamento de imprensa? Não é só a Taylor Swift. Todos esses grandes eventos, ou a grande maioria deles, não tem credenciamento de imprensa.
Eu não sabia disso.
Não tem credenciamento.
Mas qual é o motivo?
Pra não registrar a merda. Pra controlar a narrativa.
Controlar a narrativa.
É óbvio.
Puta, que absurdo.
Mas não é só a Taylor Swift. Vários não tem mais. Entendeu? Por que não querem imprensa dentro do show?
Porque vai falar a real.
Não, porque, sabe, querem controlar a narrativa. Se acontecer alguma coisa, eles querem ter a possibilidade de... interceder.
Fazer a nota
exatamente,
da maneira
exatamente. E as fãs e os fãs vão lá chegar e vão corroborar tudo que a Taylor Swift falar.
O Blue, você já tomou um cancelamento?
Eu já sou cancelado. Eu nasci cancelado. Então eu não ligo, mano. O que tiver que falar, eu falo.
Mas
você
já falou alguma vez alguma coisa que deu mó merda?
Tudo que eu falo dá merda.
Algo mas tá tudo errado, não
é?
Tá
sério,
tudo
mano.
Eu acho isso estranho, meio faço história.
Por quê, mano? Eu tava vendo, tipo, nesses shows mesmo. uma coisa que tá me incomodando. Atrás dos palcos virou, tipo... É, um monte de cara fortão, olhando feio. Porra, é essa?
Mas que convidado...
Seguranças?
Que é da... Seguranças do segurança.
Então...
Peraí. É o segurança do segurança. Eu entendo, cada um quer fazer sua segurança. Os moleques são magrinhos, pequenininhos. Anda com cordão de ouro e tal, tão rico, da hora. Mas andar com esses monte de cara atrás do palco, que eles não conhecem ninguém, fazendo cara feia, te estranhando o convidado sua, estranha o...
É chato,
chega o Benja lá, o cara fala, quem é você? Não interessa se apareceu na TV, foda-se que é um Benja, tá lá, porque tem que fazer a postura. Mano, esses eu já logo soltei na internet esses dias aí, falei, ó, destra esses caras aí, velho. Destra seus pitbull, mano.
Você diz o que? Em festival, essas coisas?
Em festival, tudo. O cara vai no banheiro e tá o cara lá na porta.
É chato mesmo.
Quem vai te roubar aqui, viagem? Na porta do camarim? Palhaçada,
mano. Mas não faz parte hoje desse... Não que eu concorde. Mas não faz parte hoje dessa mise-en-scène toda aí? Os caras chegarem com os fortão, o cara de mal.
Ah, esse bagulho veio do sertanejo.
Eu acho que sim, mas é muito deselegante. Não,
essa palhaçada veio do sertanejo, mano. Cara de quebrada, que foi criado na quebrada, que comprou um carrinho, tem que andar com o carro fortão. Todo lugar, vai no banheiro, tem o cara fortão.
Mas os MCs não têm os fortão?
Então, aí geral, os MCs geral estão nessas aí dos fortão. Aí se acontece qualquer coisa, é, irmão, que não é assim, que pá, cara, que pum. Aí vira malandro.
Ô, Blue.
Mas o fortão tá lá.
Blue, outro dia...
Ô, mano, esse bagulho tá meio errado, essas ideias.
Outro dia eu vi
que
um vídeo...
Que eu não saio de casa.
Outro dia eu vi um vídeo do Arnold Schwarzenegger.
Ah, eu postei.
Você viu isso, cara?
O segurança?
É.
O Schwarzenegger tá um anãozinho, mano.
Mas ele não é grande.
E alguém botou assim... Não.
Você viu o segurança?
Viu segurança?
Não, o segurança é gigante.
Mas você
é
ironia.
Cara, o segurança deixava o Schwarzenegger aparecendo...
Mano, mas
é muito baixinho.
Mano, mas o problema não é segurança. Tem segurança. O cara, mano, tem um segurança do moleque aí. Mano, puta, velho. Mano, aquele cara é o... Você é louco. É o pé grande, aquele mano.
Sasquatch.
Puta que... Mas o cara é um doce, mano. O cara é um bebezinho, mano.
Com você, né?
Não. Com as pessoas, assim.
Ah, sim,
pá, trata as pessoas tudo. Não, ele não pode. O cara sabe que ele... Se ele... Porque ele tem consciência que ele...
Vai virar um Incrível Hulk ali, galera.
Ali os caras, só de ver ele... Ele não precisa ficar fazendo feia. Não precisa ficar de saco. Não, mano, daqui a pouco eu falo com ele lá. Porque essa função dele...
Sim.
Pá, só isso. Agora, o cara fica lá estranhando todo mundo.
É que tem uns caras também que extrapolam, né? Teve esses dias aí... Parceiro, gente fina, o MC Daniel, o Falcão... Que é gente fina. Pô, o cara tava com a... O cara tava lá. E você viu o lance?
Mas
você
viu a segurança dele?
O
comportamento de segurança?
Eu vi.
Certinho. Aquilo é um segurança.
Certinho. O cara não falou nada depois.
Ele não tomou postura. O cara chegou perto do Daniel e ficou lá, ó. E falando um monte, tipo, Daniel e o segurança lá assim, ó.
E o cara tava com ciúme porque a namorada do cara quis tirar foto com ele.
E o Daniel, você
não
viu?
Não.
Clássico.
É clássico, né?
Você acredita? Sabe por quê? O cara tem logo uma tatuagem do nazismo.
Ah, é?
De nazi nas costas.
Quem?
Aquele maluco tem uma tatuagem de nazi nas costas.
O cara que foi arrumar o Daniel?
É.
Jura?
Os caras identificam uma tatuagem de nazi.
Tá explicando, tá explicando.
Aí ele foi lá estranhar o Daniel. Aí o Daniel falou, pá... Foi sua namorada que veio tirar foto comigo.
E o Daniel é gente fina demais,
aí,
cara.
Aí ele foi pra frente. E o segurança do Daniel tá só olhando.
Sim, lógico.
Não foi também lá, não. Não fala, não. Quando ele botou o dedo no Daniel, o segurança mandou uma.
Não, ele não botou o dedo, ele deu uma cabeçada.
Então, ele fez assim, mas quando a cabeçada, ele não... Não, quando ele a cabeçada só encostou assim.
Quando ele deu, já tomou
uma. Segurança mandou uma, desmaiou. Caiu desmaiado já. Assim. Aí você vê que aí o moleque, a consciência do moleque, já puxou a segurança dele. Ali eles podiam ter moído.
Matado, cara, matado.
Poderia ter acabado, já só foi no corretivo. Ali que eu botou a mão, tomou seu corretivo.
Achei engraçado na internet que o cara, alguém botou assim, o Arnold Schwarzenegger e seu segurança, o boneco de Olinda. Assim, cara, não, juro, o cara devia ter 2,20 metros, né? O segurança do Schwarzenegger, impressionante.
Eu acho, né, que mais, cara, porque ele tava andando em Nova York, parecia que ele tava em Lilliput. Parecia o Gulliver em Lilliput.
Tipo o Emba, né, que tá no San Antonio Spurs.
Eu vou te falar.
Tem 2,28.
2,28?
2,24 ou 2,28. E o cara ganhou 7 quilos já.
E o Daniel é gente fina.
Não,
tá, cara,
moleque
bem,
é tudo gente,
velho,
boa, mano.
Quem ele é não, muito bom,
quem
velho,
não pode é o segurança, cara, ficar fazendo essas coisas. Então, o segurança tá lá exatamente pra fazer aquilo
os
ali.
Os Racionais não levam os Fortão?
Eu pô, sigo o Fortão. Ó o Fortão. Fortão. Depois da pólvora não tem cabuloso, mano.
O que que foi?
Depois da pólvora não tem cabuloso.
Pô, uma vez eu tava vendo um documentário, velho. E o Tyson que tinha o segurança, velho? Quem é o segurança do Tyson, cara?
Mas o Tyson comentou que durante muitos anos, algumas pessoas que lutam, eu já vi falando isso, fica todo mundo mexendo com ele. Qualquer cara mais forte que luta, fica, e aí, você é bom mesmo, vamos lutar, etc. Fica provocando.
O cara precisa ser bom pra provocar o Tyson, né?
Cara, o cara precisa ser louco,
aparecer, né?
Não, pra, o cara não...
Pra levar um soco e processar o cara, aquelas coisas, né?
No dia que o Tupac morreu, eles, o Tupac e os amigos socaram os caras ali na frente da luta do Tyson, lembra?
É, muito estranho. Sim, lembro. E o Sunday Night com um carro que não era blindado. É tudo muito estranho aquilo, né? Mas enfim, a gente acabou chegando num lugar horrível que não tem nada a ver com música, né?
Não tem.
Não deveria.
Tem a ver
sim,
com
o
showbiz.
Tem a
ver com showbiz. Com showbiz. Com showbiz atual.
É como diria a frase, você que está nos ouvindo e nos assistindo, a frase do dia hoje. As merdas estão entrelaçadas. By Barcinski.
As merdas estão
entrelaçadas.
Fandom.
E as novas gerações de produtores têm que inovar. Inovar o jeito de produzir, não ficar copiando os anos 70, 80, 90, que é a mesma fórmula. Só pioraram com essa porra. Quem foi o incrível, o gênio?
Ele foi no show dos irmãos Hanson.
Não fui no show, me lembro.
O cara que inventou essa porra dessa pista aí pra atrapalhar.
De novo, foi a primeira vez que eu me lembro de ter visto.
Irmãos Hanson e irmãos Nelson.
O Willie Nelson, o Rick banda. Nelson,
os dois iguais.
Ah, os dois louros?
É. Quem você salva?
Salva o Hanson.
Acho que o Hanson é mais divertido,
tá no,
né? Mais
engraçado. O Hanson e família Walton, os Waltons.
Ah, os Waltons, eu acho bem mais engraçado.
Boa noite, gente! Boa noite, Johnny Boy.
Mas os novos, só pra terminar, os novos produtores, não é questão dos novos, os novos, os velhos, os que virão pela frente.
Não, os velhos tá congelado,
eles
mano.
Têm
esquece
que se preocupar,
de falar com
eles têm que entender o negócio.
Não dá,
não dá. Mas eles têm que entender o negócio. Sem público, não tem show. Eles têm que olhar pro público como como gente, como ser humano, não como
não,
um saco
é que
de merda.
Ingresso, né?
Isso é o mínimo,
o
cara.
O público é número. Número. O público entra como número que vai pagar essa conta aqui. O público não tá entrando como ser humano que precisa do banheiro, da água, do... Então, não, entra só... como número.
Então, tá na hora. Se infelizmente a gente tem que esperar acontecer as tragédias para mudarem as leis, o que vai fazer? Eu acho um absurdo você ter que a morrer alguém pra fazer isso. Mas que se mude as leis de sim, grandes claro. Shows, cara. Algumas coisas tem que mudar, sim. Velho.
Algo que eu noto hoje tem um pouco a ver com isso, né? Acaba tocando todos os lados, né? Não sei se o Blue acha isso, o André, que promove shows. No meio artístico sempre teve o pessoal que se acha mais artista que os artistas.
Ah, com certeza.
Né? Sempre teve. Só que isso agora foi elevado à categoria de obra de arte. Porque assim, a quantidade... De assessores, de produtores.
Sim.
Todo mundo é gênio, todo mundo já fez tudo, todo mundo sabe tudo, todo mundo saca aquela, você não sabe com quem que você tá falando. Cara, virou uma Bozolândia gigante, cara. E isso aí
Bozolândia.
É a coisa.
Bozolândia, essa eu vou botar.
É o Bozó, né? O crachá.
É o crachá.
Porque, cara, é uma das umas demonstrações.
O Bozó, só pra.
Bozó,
Chico Anísio.
Personagem Chico Anísio. Do Chico Anísio, e que ele, Chico Anísio, que é um dos caras que criou a Rede Globo, botou um crachá desse tamanho E o Bozoron era um Zé Ninguém da Globo que dava carteirada torto e à direita.
Fica mostrando,
oh, eu sou da Globo, eu sou do quinto andar, etc, etc. É,
maravilhoso.
Hoje, cara, eu não sei, uma das maiores demonstrações de amadorismo pra mim, no sentido ruim da palavra, é esse deslumbre. Sim. É esse lance do cara se achar artista, mais do que o artista. Eu gosto dos profissionais, gente que não... Que entende o que está acontecendo,
que
sabe?
Se faz invisível.
O advogado que se acha artista.
Exatamente.
Né? Que se faz invisível. Ele está lá, mas ele não está lá.
Exatamente.
Produtor que está lá e você não está.
O trabalho dele
é
não aparecer.
O trabalho dele é não aparecer. Fazer acontecer e não está lá.
É muito louco. Eu fiz esse artista, eu estourei e tal. Primeiro que se estourar fosse bom, não chamaria estourar. Segundo que assim, quando você fizer 20 artistas, 30 artistas e a gente conversa. E você estar deslumbrado com isso é um sinal de falta de aptidão para o negócio, eu acho.
Agora, não quero ser pessimista, mas vai ficar cada vez pior. Os ingressos vão ficar cada vez mais caros.
Também acho.
Não tem a menor dúvida.
É um caminho sem volta.
Não tem a menor dúvida. Menos empresas vão controlar mais ingressos e mais shows, os ingressos vão ficar mais caros, os artistas vão... Uma casta vai ganhar muito mais e os outros artistas vão ganhar muito menos, a grande maioria. Isso não tem dúvida, isso não tem
mas
volta.
Mas aí, mano, que aí tem que partir do próprio público, O público trabalha em rede para cancelar as pessoas, eles têm que trabalhar em rede para resolver os problemas.
Tudo que eu falei, o que move, tudo que envolve paixão é foda.
É foda.
Você esquece a racionalidade.
Mas a paixão, mas desculpa, eu sei o que você falou, mas só pra. Paixão por quê, né? Por quê? Porque por música não é. Sim, porque música não. É a antítese de tudo isso, é o contrário
de
tudo.
Eu vou te falar. Eu digo
música é comunhão, é ligação.
Vamos só falar uma coisa: a gente não tá falando mal dos fãs da Taylor Swift. Não, a gente quer que eles tenham a melhor experiência do mundo.
Antes que seja apedrejado, né? Taylor Swift, eu acho que não tem responsabilidade sobre isso. Não é obrigação dela. No organograma, não é obrigação dela, nem do staff dela. Uma parte do staff dela tem que lidar com isso. E muito menos as fãs e fãs, né? A gente tá falando da coisa organizacional e do meio em si, que eu nunca vi o meio com tanto amador, cara. E olha que a minha família começou nesse negócio no século XIX. Então, assim, nunca vi, cara. Chiquinha Gonzaga ia ficar de cabelo em pé se visse o quanto é um moonwalking, né? Porque o camarim ficou muito maior que o palco, gente.
Obrigado, João. Obrigado.
Mas não é verdade? O camarim é mais importante do que o palco. E o que eu vejo de artistas...
E o amigo seu, quer ir no show.
Não pode.
Aí se você põe ele num camarote mais especial, com champanhe, com água, com a mulher pelada, com a tetinha balançando pra ele, ele não quer. Ele quer ir num camarim onde só tem cueca. Ele não quer ficar lá vendo show. Você quer me ver? Você vai na minha casa, então.
É engraçado,
você quer vir no show? Fica na frente pra ver o show, infeliz.
Pra você é pior em São Paulo, né? Isso é em São Paulo, né?
Em São Paulo nem gosto de fazer show. Nem gosto.
O telefone toca direto, Blue?
O papagaio que morreu 30 anos aparece pra falar que quer ir no show.
Alô. Aí lembrando...
Aí sobe a Palmeire.
Cameire, coitado.
Cameire, tudo é a Meire.
Coitada da Meire, filho. A Meire que resolve.
Cacilda Becker, eu não me peço é pra te dar, a única coisa que eu tenho pra vender que são os ingressos.
Te dar de graça, a única coisa que eu tenho pra vender, né? Tem razão.
Vambora!
Vamos, olha a hora.
Vambora.
Trompa.
Valeu, J. Marcelo, valeu, Ice Blue. André Marcinski, o homem da frase, as merdas estão todas entrelaçadas.
Geralmente estão. Nunca acontece sozinho.
Valeu, meu povo. Todo mundo aí seguindo o B3 mais um em todas as plataformas. Compartilhe.
Número 1.
Obrigado.
Primeiro lugar no Spotify. Chupa fãs do Marcinski. Semana que vem nós estamos de volta.
Felipe Melo contra Haaland. Estou esperando isso.
Fala de que é bom, mas não é um...